estão acima desse número, chegando a 2.400 contratos temporários. Então, diante disso, a Justiça também aponta que do total de contratos temporários, 2.154 desses estão ativos há mais de 2 anos. E desse montante, mais de 1.200 já ultrapassaram uma década de vigência. Olha só, então a Justiça está de olho aí nessas contratações temporárias e decidiu aí a suspensão de novas contratações pela Prefeitura aqui de João Pessoa. A gente vai seguir acompanhando e novas atualizações a gente traz aqui para vocês, para o nosso ouvinte.
Obrigada, Francisco. É interessante fazer esse alerta, né, com relação ao que a Justiça está fazendo, porque se o prazo realmente é um contrato de 1 ano, pode ser prorrogado por mais um, e já tem gente há mais de 10 anos ocupando Exato. Essas funções. É interessante ter esse cuidado, né, com a questão da gestão pública, mesmo porque existe uma lista aí de pessoas que foram aprovadas em concursos e que sim estão aguardando terem essa oportunidade de serem chamadas. Então, obrigada pelas informações.
Por nada.
A gente já te chama de volta, tá?
Ok.
Agora 6h42, vamos conferir agora mais uma edição do Momento Agevisa, que foi feito por nossa companheira maravilhosa aqui, Nice Lima.
Rádio Tabajara apresenta Momento Agevisa.
Voltamos com mais um Momento Agevisa, hoje com o tema Importância dos equipamentos de proteção individual e coletiva para a saúde do trabalhador. Momento Agevisa, a vigilância sanitária mais perto da população. O uso dos equipamentos de proteção individual e coletiva é imprescindível para prevenir acidentes de trabalho nas mais diversas atividades laborais presentes na vida produtiva das sociedades. A prática é obrigatória e precisa ser observada por empregados e empregadores nos termos da nova regulamentadora NR número 06, aprovada pela Portaria do Ministério do Trabalho número 3.214/1978, com redação dada pela Portaria número 25/2001 do mesmo Ministério. Sobre o assunto, conversamos hoje com a gerente técnica de inspeção em saúde do trabalhador da Agevisa Paraíba, a advogada Sayonara Carlos da Silva Severo. Muito bom dia, Sayonara. Iniciando a nossa conversa, vamos explicar para os nossos ouvintes por que é tão importante o uso do equipamento de proteção individual e coletiva nos ambientes de trabalho?
Bom dia, Nice. Bom dia também para os demais profissionais e ouvintes da Rádio Tabajara. As diretrizes, né, para o uso dos EPIs e dos EPCs precisam ser integralmente observadas para que os empregadores e os empregados tenham plena consciência de suas obrigações no sentido de evitar problemas à saúde dos trabalhadores decorrentes de acidentes no ambientes laborais. Todos temos conhecimento de que os equipamentos de proteção individual e coletivo são itens de uso obrigatório, né, destinados a evitar não somente acidentes de trabalho, mas também o surgimento de doenças ocupacionais evitáveis.
O que diferencia os equipamentos de proteção individual dos equipamentos de proteção coletiva?
Os equipamentos de proteção individual, os EPIs, são os protetores auriculares, os óculos de proteção, os capacetes, as luvas, as botas. Eles são destinados à proteção de cada trabalhador, sendo então responsabilidade tanto dos empregadores, que devem disponibilizá-los para uso obrigatório pelos seus funcionários, quanto dos próprios empregados, né, que devem igualmente obedecer às determinações da legislação trabalhista para garantir a sua própria integridade. Já os equipamentos de proteção coletiva, os EPCs, são as sirenes de aviso, placas de alerta, grades de contenção, cones e fitas que limitam espaço, têm os mesmos objetivos dos EPIs, sendo tais objetivos acrescidos da garantia da segurança de todo o grupo de colaboradores de uma empresa.
Quais são os principais benefícios proporcionados pelo uso adequado dos EPIs e EPCs para os empregados e para os empregadores?
Os principais benefícios que o EPI e o EPC trazem são justamente a garantia e a promoção da saúde dos trabalhadores, com a consequente proteção e diminuição de riscos ocupacionais, como, por exemplo, perda auditiva, problemas de visão, quedas de escadas ou de andares, contaminações por agentes biológicos, choques elétricos, queimaduras, cortes decorrentes de uso inadequado de ferramentas e etc. Para as empresas, a garantia do uso correto desses equipamentos contribui para que sejam diminuídos os índices de colaboradores afastados do trabalho em razão de acidentes ou doenças mesmo, as doenças ocupacionais. Além, é claro, de evitar que os empregadores sejam punidos pelo não cumprimento das obrigações expressas na legislação trabalhista.
Os empregadores podem descontar os gastos com a compra dos EPIs dos salários dos seus empregados?
De maneira alguma. A norma regulamentadora, a NR06, que trata das obrigações do empregador quanto ao uso dos EPIs e EPCs, ela estabelece a obrigatoriedade das empresas fornecerem os equipamentos de proteção de forma gratuita e em perfeito estado de funcionamento e conservação. A NR06 determina ainda que seja garantida pelos empregadores a devida substituição dos EPIs e EPCs sempre que estes forem danificados, perdidos ou ultrapassarem seus prazos de validade. Além disso, os empregadores também são responsabilizados por conscientizar os trabalhadores sobre a obrigatoriedade e a importância do uso desses EPIs e EPCs, bem como pela fiscalização destinada a verificar se o uso está sendo feito de forma adequada.
Os empregados também têm responsabilidade em relação aos EPIs?
Os empregados também têm suas obrigações, e as principais delas estão relacionadas à utilização dos equipamentos apenas para a finalidade a que eles se destinam e à guarda e à conservação dos mesmos. E quando um equipamento já não oferece condições de uso, os trabalhadores devem comunicar imediatamente aos seus empregadores para que seja providenciado a imediata e devida substituição.
E para a gente finalizar, o que fazer quando se verificar que os EPIs e os EPCs não são suficientes?
Neste caso, a recomendação é que seja feita uma análise pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né, a CIPA, juntamente com os demais integrantes da equipe encarregada da segurança do trabalho, para que sejam discutidas e encontradas as alternativas destinadas à solução do problema, evitando-se, assim, que a empresa sofra sanções legais em razão da falta do uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual e coletivo.
Muito obrigada, Sayonara Carlos da Silva Severo, gerente técnica de inspeção em saúde do trabalhador da Agevisa Paraíba e a nossa convidada de hoje. Acesse o portal www.agevisa.pb.gov.br e entre em contato com a Agevisa Paraíba por meio do telefone 83-3218-5927. Fale também com a ouvidoria da Agevisa Paraíba pelo telefone 839-8814-7935. Um excelente dia para todas e todos e até o próximo Momento Agevisa, a vigilância sanitária mais perto de você.
Rádio Tabajara apresentou Momento Agevisa.
São 6h48. Esta foi mais uma edição do programa Momento Agevisa aqui dentro do nosso jornal estadual. Com estoques abaixo da necessidade, os bancos de leite humano da Paraíba reforçam um apelo, minha gente, para que mulheres que amamentam façam doações e ajudem outras mães e bebês. Quem vai trazer para a gente as informações é a repórter Lucélia Pereira.
A rede de bancos de leite humano da Paraíba está reforçando o apelo para que mais mulheres façam doações de leite materno. Os estoques estão abaixo do ideal, principalmente por causa do período de feriados e férias. A coordenadora da rede estadual de bancos de leite explica a importância da doação.
O leite humano pasteurizado dos bancos de leite humano, ele funciona também como um medicamento para os bebês prematuros de baixo peso que estão internos nas UTIs neonatais. Então, é sempre importante a gente ter volume suficiente para ofertar aos bebês prematuros que estão nos nossos hospitais. Então, o nosso apelo sempre permanece forte para que as mães que estejam amamentando nesse momento e têm excesso de leite, sejam uma doadora de leite. Então, é importante a gente sempre estar informando a outras mulheres ou as que são doadoras também, que continuem fazendo a doação, porque muitos bebês precisam da doação para se alimentar e ter uma boa recuperação do seu estado clínico que estão internos nas UTIs.
Qualquer mulher saudável que esteja amamentando e tenha leite excedente pode contribuir para salvar vidas. Um pequeno volume doado já pode fazer toda a diferença.
Toda mulher que amamenta o seu bebê, tem excesso de leite, não está com nenhuma doença que impeça a amamentação, e aí vai ser feito um cadastro com todos os exames e o parecer médico, essas orientações, ela pode ser doadora. Para ser doadora, basta entrar em contato com o banco de leite mais próximo da casa dela ou com o banco de leite de referência, o banco de leite Anita Cabral, que a gente referencia para a unidade mais próxima da residência, através do WhatsApp, que é o 83991030059, e dá todas as informações que a equipe precisa, e o banco de leite vai até a casa da mãe para coletar o leite. É importante também mencionar que ela não precisa sair de casa, o banco de leite vai até a casa dela, a gente reconhece que é um momento que ela está se recuperando de um parto, ou ela tem uma criança pequena que não pode estar se deslocando, e o banco de leite faz esse serviço pela doação.
Além da equipe do banco de leite, a Paraíba conta com uma parceria com o Corpo de Bombeiros Militar para ampliar a captação. O projeto Bombeiro Amigo do Peito realiza a coleta domiciliar do leite das doadoras já cadastradas, facilitando ainda mais esse gesto de solidariedade.
Na Paraíba, a gente tem a parceria com o bombeiro, através do projeto Bombeiro Amigo do Peito, e ele também vai à residência das mães para coletar esse leite, né? Com essa parceria, a gente ampliou e muito a coleta para mais de 30% nesses últimos meses. Nossa parceria vai ampliar para mais unidades, para mais bancos de leite. Já ampliou agora em maio para o Banco de Leite do Sertão, em Patos, ampliando assim a nossa coleta, a nossa capilaridade em várias casas de muitas mulheres que podem ajudar na doação do leite humano.
Reforçamos que para ser doadora, basta entrar em contato pelo WhatsApp 83991030059. A partir do contato, a equipe do Banco de Leite Humano Anita Cabral fornece todas as informações sobre o processo de doação e realiza o cadastro necessário. Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Agora 6 horas e 52 minutos. Obrigada, Lucélia Pereira, por trazer informações para a gente. Então, você que é uma mãe lactante, que pode fazer esse ato de amor, doar um pouco do seu leite, basta fazer, né? Esse momento. O Banco de Leite Anita Cabral recebe e dá todas essas instruções que vocês precisam para poder fazer essa contribuição. E isso é muito importante. Nisse, vamos avançando aqui nos assuntos, vamos falar agora, porque assim, muita gente pode até estar percebendo ou não está percebendo, não prestando atenção, mas a gente está vivendo um período de transição da maior reforma do sistema de tributação sobre consumo que o país já viu. É uma das mudanças e é obrigatória de inscrição de profissionais, pessoa física do CNPJ.
Pois é, a gente vai entender quem vai precisar fazer a inscrição no CNPJ e o novo prazo dado pela Receita Federal para inscrição na entrevista de Vanessa Queiroga com o contador Rogério Fernandes. Então tome nota aí, preste atenção, a gente vai ouvir agora.
A Receita Federal e o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços prorrogaram para 1º de janeiro de 2027 a obrigatoriedade de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica por pessoas físicas para a emissão de documentos fiscais no âmbito da reforma tributária sobre o consumo, Lei Complementar número 214 de 2025. Para aprofundar esse assunto, nós vamos conversar agora com o contador Rogério Fernandes. Seja muito bem-vindo à Rádio Tabajara.
Olá, Vanessa, cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Tabajara. Para mim, sempre uma alegria, um prazer em estar podendo falar aqui sobre temas voltados ao interesse aí do grande público, especificamente a reforma tributária e desse tema aí que você traz, que é o chamado CNPJ técnico.
Qual a finalidade dessa inscrição da pessoa física no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica?
Vanessa, nós estamos aí diante de uma das maiores transformações sobre a ótica do direito tributário no Brasil, ou seja, na relação contribuinte-cidadão com o fisco, que é a reforma tributária. O que nós temos hoje, até 31 de dezembro, são algumas obrigações pontuais, mas a reforma, ela começa efetivamente, ou seja, ela vai ter uma repercussão financeira e econômica a partir do 1º de janeiro de 2027, com o fim do PIS/COFINS e o início da CBS. Trazendo de forma pontual aí o que você traz em relação ao CNPJ para os profissionais liberais, não são somente os profissionais liberais, ou seja, aqueles que têm profissão regulamentada, médicos, contadores, advogados, mas também os considerados profissionais autônomos, eletricistas, encanadores, até o produtor rural também está nesse contexto aí de emissão desse CNPJ. Ou seja, aquele profissional que atua de forma autônoma, que não é ainda uma empresa, ele vai precisar sim fazer a inscrição no chamado CNPJ técnico, ou seja, ele vai passar a ser contribuinte do IBS e do CBS, que é o que a gente chama de IVA dual, a partir de 1º de janeiro de 2027. A Receita Federal tinha estabelecido um primeiro prazo agora, dia 1º de julho, a obrigatoriedade de fazer essa inscrição, e por questões técnicas, ou seja, ainda estão preparando o sistema, é um processo muito complexo, foi adiado para 1º de janeiro de 2027. Mas é um ponto muito importante, é que as pessoas, as empresas ainda não atentaram que vai ser essa mudança da reforma tributária. Ou seja, nós vamos ter aí mudanças significativas na vida das pessoas físicas, inclusive, que prestam serviço, das pessoas que têm imóveis alugados, também vão ser preciso fazer essa inscrição do CNPJ. Mas há um ponto importante aí, não é o fato de você se inscrever nesse CNPJ que você vai ter a condição já de ser uma empresa. Esse cadastro, esse CNPJ, ele é tão somente para que você possa cumprir algumas obrigações e também você aí poder pagar o IVA, ou seja, o CBS e o IBS a partir de 1º de janeiro de 2027. Então, é importante que as pessoas comecem a pensar, principalmente você que é empresário, na reforma tributária, porque a partir de 1º de janeiro de 2027, nós vamos ter mudanças significativas, tanto para as pessoas físicas e também aqueles que têm renda, rendimento e aluguéis, vão ser precisos, estão obrigados a fazer a inscrição no CNPJ.
Considerando a necessidade de garantir a adequada adaptação dos contribuintes, pessoas físicas, encontra-se em desenvolvimento um novo sistema simplificado de inscrição no CNPJ, que é inspirado aí no modelo atualmente adotado para o microempreendedor individual. Como é que vai funcionar esse novo sistema simplificado?
Esse sistema ele vai ser vinculado a um sistema hoje que já existe, que é a RedeSim. Esse sistema RedeSim, ele hoje é uma revolução, ou seja, antigamente, eu já tenho, Vanessa, 36 anos de profissão, e antigamente nós chegávamos a perder um mês, dois meses para constituir uma empresa. Hoje aqui, na nossa empresa, na Virou Contábil, nós conseguimos abrir a empresa em 48 horas. Então, esse sistema ele vai ser adequado a esse sistema da RedeSim, que é um sistema muito eficiente, ou seja, hoje você tem uma rapidez enorme de abrir uma empresa, então todo o processo vai ser através dessa plataforma. Agora, na realidade, a emissão do CNPJ, ela é somente o que a gente chama em direito tributário de obrigação acessória. O que essas pessoas têm que entender é que elas vão pagar um novo tributo a partir de 1º de janeiro de 2027, e aí é importante que elas procurem um contador para se inteirar dessa nova forma de tributação. Hoje, os profissionais liberais, os profissionais autônomos, os produtores rurais já têm uma carga tributária do imposto de renda. Então, nós vamos ter, a partir de 1º de janeiro de 2027, já mais um tributo que é a CBS. E, a partir de 1º de janeiro de 29, nós vamos ter o IBS. Então, é importante que essas pessoas elas comecem a se planejar para enfrentar esse novo cenário de tributação que vem aí com a reforma tributária. Então, procurar um especialista, um bom contador, para que isso possa ser esclarecido. E aqui fica até uma dica, já que nós estamos falando num canal oficial aí, que é a Rádio Tabajara, a importância do governo poder pensar em criar um programa de educação fiscal para as pessoas, para que elas possam entender o quanto isso vai impactar nas suas vidas aí a partir de 1º de janeiro de 2027, com a reforma tributária. Repito, não é somente com as empresas, mas também com esses profissionais que eu elenquei aqui em relação à reforma tributária.
Nós conversamos com o contador Rogério Fernandes sobre a obrigatoriedade de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica por pessoas físicas para a emissão de documentos fiscais. Nós agradecemos muito pela participação, Rogério.
Eu que agradeço, Vanessa. Sempre uma grande alegria, um prazer em poder estar compartilhando conhecimento de temas na área tributária tão importante no dia a dia das pessoas.
Voltamos a...
São 7h01. Muito obrigada, Vanessa Queiroga, trazendo entrevista aí com o contador Rogério Fernandes, para a gente entender melhor como é que se dá essa inscrição no CNPJ, o novo prazo dado pela Receita Federal para inscrição, trazendo as informações sobre a obrigatoriedade de inscrição dos profissionais pessoas físicas no CNPJ. São 7h01, quase 7h02, é hora da gente fazer mais um intervalo aqui no nosso Jornal Estadual. Continua na nossa sequência aqui nos 105.5, que a gente segue ainda com nossa faixa de entrevista também aqui no JE. E a gente lembra que o Jornal Estadual, minha gente, tem o oferecimento do DER, Departamento de Estradas de Rodagem, ampliando e modernizando caminhos e estradas da Paraíba. O intervalo é rápido, a gente volta já já.
Jornal Estadual, volta já.
C996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
A imprensa Braille de A União atua na produção de impressos acessíveis à pessoa com deficiência visual. Além do serviço de audiodescrição em QR Code, contamos com impressão Braille e Braille tinta nos mais diversos formatos, incluindo cardápios para estabelecimentos que comercializam alimentos e bebidas, conforme exigido pela legislação municipal e estadual. Para solicitar um orçamento, entre em contato pelo e-mail brailleaunião@epc.pb.gov.br ou pelo telefone 839-8201-9809. Braille a União, promovendo acessibilidade informacional às pessoas com deficiência.
Minuto Detran.
Usada para chamar a atenção de quem está ao seu redor no trânsito, a buzina não deve ser acionada a qualquer momento ou em locais que seja proibido buzinar. Devido à sua importância para a segurança de qualquer veículo no trânsito, a buzina é um item obrigatório no seu carro, motocicleta ou caminhão. Há áreas e ocasiões, inclusive, em que é proibido que ela seja usada. Está na lei do Código Brasileiro de Trânsito, que estabelece as regras para motoristas e condutores. Ela não deve ser utilizada para descarregar o estresse de um congestionamento, mas sim para aumentar a segurança de todos nas vias, seja veículos, ciclistas e pedestres. Há diversas ocasiões em que é proibido buzinar. Entre os locais que costumam ter proibição estão as áreas próximas a hospitais, escolas e no interior de túneis. Sua utilização sempre em toque breve somente é permitida em duas situações estabelecidas no artigo 41 do Código de Trânsito Brasileiro, para fazer advertências necessárias quando houver um risco à segurança do trânsito e fora das áreas urbanas para indicar o propósito de ultrapassar outro veículo.
Olá, ouvintes, eu sou Maria Juliana.
Fala, galera, aqui quem fala é o cantor Filipão.
Alô, alô, minha gente, eu sou Capilé e a minha música também toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM, 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
Agora Agora 7h04, estamos de volta com a segunda hora do Jornal Estadual, nesse comecinho de terça-feira, comecinho de manhã e, claro, com você aqui acompanhando nossa programação, participando conosco. Inclusive, já reforço o número do nosso WhatsApp para que você interaja com a gente, que é o 981-28-1055. Sempre aberto para você conversar aqui diretamente comigo, Sueli Gonçalves, e também com ela, Nice Lima, que já está aqui também acompanhando nossa programação. Então, agradecer a você que está aqui conosco desde o comecinho. E olha, Nice, vou fazer um registro aqui de um ouvinte. É o Macarrão, lá do Vieira Diniz, que desejou bom dia para mim, para você. Bom dia, Macarrão. Obrigada, tá? Ele disse assim: se eu não me engano, eu, no caso, Sueli Gonçalves, trabalhava como repórter na TV Câmara de João Pessoa. Não sei se está certo ou errado, assistia muito a reportagem de Sueli Gonçalves. Acertou sim, Macarrão.
Acertou! Ponto para Macarrão.
Ponto para Macarrão, exatamente. Por 13 anos estive na TV Câmara e depois que passamos, né, assim como Nice, aqui no, na seleção para a Rádio Tabajara, aí vim para cá faz 2 anos que eu tô por aqui, estava no Fala Paraíba ao meio-dia, mas agora vivendo essa nova experiência aqui no Jornal Estadual, então serei a companhia de vocês, pelo menos nos próximos anos, assim espero, Nice.
E isso aqui na frente do nosso Jornal Estadual, na bancada do JE, Macarrão, que é muito ligado, viu, Sueli, aqui.
Percebi,
no,
viu?
Na nossa Rádio Tabajara, ele que lembra do programa com a Josi Aquino, né?
A Beth Menezes.
Com a Beth Menezes, ele sempre que tá reforçando aqui os grandes nomes que passaram pela Rádio Tabajara, os programas que ele acompanhava, tá sempre ligadinho na nossa programação. Muito obrigada, viu, Macarrão do Vieira Diniz, ouvinte assíduo do nosso JE, da nossa Rádio Tabajara. Mando aquele abraço para todo mundo do Vieira Diniz que acompanha a nossa programação. Pois é, esse recadinho do Macarrão foi lá no bate-papo da nossa transmissão ao vivo no YouTube. A gente te convida a passar por lá também, deixar o seu bom dia, falar sobre quem você prefere enfrentar na Copa do Mundo. A gente tem hoje a decisão a partir das 2 da tarde, saber se a gente vai enfrentar a Noruega ou
Costa do Marfim.
Costa do Marfim, né? Então, 2 da tarde, a gente vai começar a acompanhar essas tensões, essas emoções. Quem você prefere, Costa do Marfim ou Suécia, o próximo adversário
Noruega.
Do Brasil? Ou Noruega.
E a Noruega nem vem achar porque a gente tá feliz, porque eles estão aí propagando a música de Carlinhos Brau, que ele vem, né? A Magalhães, que a gente vai estar torcendo por eles não, viu?
Não, não. Sem chance, sem chance, né? Vai dizendo pra gente, daqui a pouquinho tem Stefano Vanderlei trazendo essas emoções da Copa do Mundo, porque emoção é o que não falta na Copa do Mundo. Mas antes da nossa participação do Stefano Vanderlei aqui no JE, a gente tem nossa faixa de entrevista, né, que começa agora. Nesta quarta e quinta-feira, João Pessoa cedia um dos principais encontros sobre transição energética da América Latina, o EVEX Brasil 2026, que é o João Pessoa Energy Experience. É a primeira vez que o evento acontece aqui. Para saber mais sobre os principais temas quando o assunto é transição energética, vamos conversar agora com Caio César Cavalcante, que é CEO e fundador do EVEX Brasil. Ele está conectado ao vivo com a gente. Seja bem-vindo, Caio.
Bom dia, Nice e Sueli. Para mim é uma imensa honra e alegria estar aqui na Rádio Tabajara participando do Jornal Estadual. Estou cansado de você com essa breve conversa.
Bom dia, Caio. Obrigada pela participação. Sueli falando com você. Primeiro, para a gente entender, o que é o EVEX Brasil?
O EVEX é um evento ibero-americano, ou seja, que reúne os principais países da Península Ibérica e da América Latina, com foco sobretudo no Brasil, em Portugal e na Espanha. É um evento que acontece na área da transição energética, ou seja, como alcançarmos essa tão almejada transição para um sistema energético mais limpo, resiliente e verde. É, nós vamos realizar o EVEX Brasil, já estamos na 7ª edição do EVEX, com eventos no Brasil, na Europa, online, no Brasil, como eu disse. Essa vai ser a 3ª edição do Brasil, a primeira em João Pessoa, as 2 últimas foram realizadas em Natal, e escolhemos esse ano João Pessoa para sediar um evento. Então, a partir de amanhã, no Passo dos Leões, estaremos reunindo as principais lideranças, autoridades, especialistas desses países que mencionei, para discutir os principais temas relacionados à transição energética, como inteligência artificial aplicada ao setor de energia, data centers, como inserir os data centers no sistema energético e elétrico, novas fontes e novos vetores de energia, como hidrogênio verde, SAF, combustíveis de futuro, muitos temas aí para discutirmos e alcançarmos, acelerarmos a economia de baixo carbono, sobretudo.
Ô Caio, o que é que motivou a escolha da capital paraibana aqui para o evento e qual a importância de trazer esse evento para o nosso estado?
Olha, João Pessoa, obviamente, a capital da Paraíba está localizada na Paraíba do Nordeste. O Nordeste tem grande protagonismo no setor energético. A região é rica em riquezas naturais e recursos energéticos. E a Paraíba não fica de fora desse cenário. A Paraíba tem muito potencial e já tem muito protagonismo no setor também, principalmente eólico, em setores da energia eólica e da energia solar. E também projetos e iniciativas na área do hidrogênio verde, entre outras linhas de potencial, né? Que tem muito aqui para ser explorado e ser discutido. Então, a importância de trazer os principais players e executivos do setor para cá está muito relacionada a esse fato de valorizarmos o potencial dessa região e tirar um pouco ali do eixo Rio, São Paulo, Brasília, os grandes eventos internacionais do setor. Para justamente isso, tanto valorizar o que temos aqui, né, estando na Paraíba nesse momento, o que temos na Paraíba, todos os recursos naturais, todas as riquezas que devem ser transformadas, né, devem ser convertidas, se forem bem tratadas, se forem bem desenvolvidas através de políticas públicas, novas tecnologias, isso vai ser convertido em um desenvolvimento social e oportunidades, né, para todos.
Caio, inclusive, quando você fala com relação à transição energética, você citou aí a questão da energia eólica, solar, existe algum outro tipo? Ou essas são as que geralmente a gente tem uma facilidade, tem uma probabilidade maior de acontecer? E como é que está a energia hoje, para a gente entender um pouquinho desse panorama?
Olha, a gente está... A grande questão do Brasil é extremamente rico, né, em recursos energéticos. Então, a nossa diferença relativamente a outros países, e a Paraíba se inclui nisso, é que a grande dificuldade é de gerir tanta riqueza natural. A nossa matriz é predominantemente de hidrelétricas, que é uma matriz de energia renovável, mas nós temos a matriz, né, a fonte eólica, que é muito, que está crescendo bastante, a solar também, e o grande desafio agora é como compatibilizar tanto a geração renovável no sistema, porque a grande questão é de como escoar toda essa geração renovável. E também temos outras fontes que tem crescido, como em outros vetores energéticos, como hidrogênio de baixo carbono, hidrogênio verde, e por aí vai. São tantas riquezas que a grande questão aí está como gerir, o grande desafio está como gerir toda essa energia e essa abundância, equilibrar aí todas essas fontes de geração distribuída, geração centralizada, que passa também por... Tem também o potencial da energia nuclear, que está sendo discutido agora, e entre outras questões que a gente vai discutir, ter o prazer de discutir no nosso evento.
Agora são 7 horas e 13 minutos, nós estamos conversando ao vivo em linha com Caio César Cavalcante, que é CEO e fundador do EVEX Brasil 2026, João Pessoa Experience, que é um evento que vai acontecer nos dias 1º e 2 de julho, portanto, já nesse comecinho do mês de julho aqui em João Pessoa, reunindo aí fontes importantes para discutir sobre transição energética. A gente está destacando aí alguns temas, temas de debates na programação também desse evento. E aí, Caio, é importante a gente pensar que o futuro já chegou, né? Sustentabilidade é imprescindível que a gente discuta cada vez mais. E aí eu te pergunto qual o impacto dessas discussões para o futuro do setor energético.
O impacto a gente consegue perceber quando a gente vê todos os impactos das mudanças climáticas, né? Tivemos recentemente aquelas enchentes no Rio Grande do Sul. Então, assim, nós já estamos sentindo, né, os impactos nas mudanças climáticas, e esse processo de transição energética é um processo vital, realmente, para a sociedade contemporânea. Entendeu? Nós precisamos equilibrar o sistema, então precisamos transitar de um sistema que é baseado, ainda baseado mundialmente, em fontes menos poluentes, né, aliás, mais poluentes, como o gás, o petróleo, o carvão, e sair, né, para esse sistema mais limpo, né? Então, o grande desafio está em como alcançarmos isso da forma mais rápida possível, mas obviamente sabendo enxergar todo o potencial, todo o papel de todas as fontes, né? Como o gás natural. O gás natural tem um papel essencial como combustível dessa transição, né? Tem o biometano também, que está crescendo muito. As empresas de gás têm apostado muito no biometano, os combustíveis de baixa emissão para a descarbonização do setor de transportes, dos setores difíceis, como industrial. Então, tudo isso a gente vai ter a oportunidade de discutir no nosso evento, nos dias 1 e 2 de julho. Gostaria de convidar todos os ouvintes, né, para estarem lá conosco e saberem mais sobre os temas, né, que estarão sendo discutidos. Outro painel que eu gostaria de ressaltar aqui, que vamos discutir, é sobre a questão dos minerais críticos e estratégicos, né, que está sendo muito discutido no Brasil agora, que nós temos grandes reservas, e como isso vai possibilitar a autonomia da transição, né? Temos uma transição energética autônoma, e os países consigam ter essa transição energética autônoma. E entre outros temas que vamos discutir, como pobreza energética, né, como combater a pobreza energética, estaremos com especialistas de Portugal, da Agência para a Energia de Portugal, da Empresa de Pesquisa Energética do Brasil, da Rede de Pobreza Energética do Chile, do Instituto de Energia da Espanha, todos discutindo aí um tema de uma aliança ibero-americana que vai ser discutida aqui no nosso evento para combater a pobreza energética, que o nosso país, apesar de ter muita riqueza natural, muitos recursos energéticos, ser um país rico nesse sentido, a gente ainda tem essa dificuldade, como eu tinha dito anteriormente, de gerir esses recursos, e também temos a questão também de que ainda existe muitas pessoas ainda que não têm sequer acesso à energia elétrica. Então, toda essa questão vai ser discutida no evento. Também os desafios globais de ESG, né, de governança, de sustentabilidade e os desafios ambientais, com essa troca aí sempre, com essa troca de conhecimentos entre a América Latina e a Europa, com foco sobretudo em Portugal e Espanha. Aqui que a gente já tinha mencionado também, o movimento digital vai ser abordado, a inteligência artificial, as redes inteligentes e a escalada desses data centers sustentáveis que vem aí demandar, né, cada vez mais energia para o sistema. Então, como é que a gente vai conseguir injetar tanta energia no sistema? Então, assim, o grande desafio agora não é mais gerar, né, a energia, porque a energia a gente já tem de sobra. A questão agora é saber como essas redes, em termos mais leigos, como essa rede vai suportar essa geração. Então, é preciso discutir como modernizar essas redes, como tornar essas redes mais robustas e resilientes aos impactos climáticos. Então, assim, só para que o ouvinte de casa, né, que não tenha tanta ligação com o tema, possa ter um conhecimento geral do que vai ser discutido no evento e da importância desses temas de hoje em dia. E destaco, por fim, um painel que teremos muito especial sobre o pulsado Nordeste, né, que a gente, você tinha me perguntado inicialmente sobre o Nordeste. Nós temos grandes figuras do setor da energia que estão exercendo protagonismo no setor, como André Pepitone, da Itaipu Binacional, diretor executivo, o Vital Neto, que é diretor de inovação e novos negócios da Câmara de Comercializadores de Energia Elétrica, paraibano também, Maurício de Souza, diretor de TI, relacionamento com agentes e assuntos regulatórios do Operador Nacional do Sistema Elétrico, também paraibano. Então a gente vai ter um painel só com esses paraibanos que estão no setor, para destacar o protagonismo do Estado no setor da energia. E só gostaria, por final aqui, ressaltar também que nós vamos receber um fórum específico da CCE, que é a Câmara de Comercialização da Energia Elétrica do Brasil, no evento, para discutir o tema da abertura do mercado. Porque, nisso, Sueli, o que está se discutindo agora é a abertura total, né? Daqui a poucos anos, nos próximos anos, que já está em processo de abertura integral, o mercado de energia, o mercado de energia está em processo de abertura integral, ou seja, o que é isso? Como o consumidor final vai poder escolher o próprio fornecedor da sua energia. Então, isso é uma grande revolução no setor elétrico, certo? É um pouco do movimento que passou as empresas de telefonia, né, que hoje em dia cada cliente pode escolher a sua empresa de telefonia, enfim, que tem vários no mercado, né? Então a gente vai poder, em breve, o consumidor, cada cliente, vai poder escolher o fornecedor da sua própria energia, né? Porque o mercado livre de energia elétrica está em processo de abertura. Então, isso desperta, como vocês devem imaginar, diversos desafios, diversas oportunidades para as empresas e muito poder para o consumidor, muito poder para o cliente, porque ele vai ter em mãos o poder de escolher fornecedor da sua própria energia. Então, tudo isso vai ser discutido no nosso evento e, mais uma vez, convido a todos.
Ah, sim, com certeza, Caio. É importante, né, convidar as pessoas. Inclusive, eu quero até que você faça essa recapitulação de quem, como é que faz para inscrição, como é que as pessoas podem participar, como é que tem acesso também, porque num momento de discussão como esse, as pessoas ficam curiosas no pós, né? E aí, o que é que aconteceu? Então, como é que a gente tem acesso a tudo isso?
Veja bem, nós temos esse evento, né, para quem tiver interesse em participar, do EVEX Brasil, o primeiro. Quem tiver interesse em participar vai ser realizado amanhã, em quinta-feira, no Passo dos Leões, dias 1 e 2 de julho. Basta acessar o nosso site, evex.energy, e lá tem todas as informações para quem quiser fazer a inscrição. Esse é um evento exclusivo, presencial, para os participantes que fizerem inscrição e os convidados. Depois nós teremos o EVEX Lisboa, em Portugal, nos dias 3 e 4 de novembro, também fechado para os inscritos no evento. Mas, no final do ano, de 1 a 3 de dezembro, nós teremos o EVEX virtual, totalmente gratuito para democratizar o acesso ao conhecimento, e essas discussões serão realizadas pelos principais tomadores de decisão do setor, executivos, lideranças e autoridades. Então, nesse evento virtual, todo e qualquer interessado pode ter acesso às essas discussões que serão realizadas ao longo do ano.
Perfeito. Caio César Cavalcante, CEO e fundador do EVEX Brasil 2026, João Pessoa Experience. É um evento que acontece dias 1º e 2 de julho aqui em João Pessoa. Depois tem uma programação aí, 3 e 4 de novembro em Portugal, de 1 a 3 de dezembro, um encontro virtual. Então é a primeira de uma série de discussões em torno do tema da energia, da renovação energética, das fontes renováveis de energia. Tema muito importante para a gente seguir acompanhando, Caio. A gente agradece demais sua participação. Participação aqui na nossa faixa de entrevista, deixa o nosso espaço da Rádio Tabajara aberto para outras informações, para divulgar as próximas edições também do EVEX. Muito obrigada pela participação.
Eu que agradeço. Bom dia e obrigado a todos.
Obrigada. Muito bom dia. Agora são 7 horas e 22 minutos, Sueli, e a gente já segue para a nossa segunda faixa de entrevista de hoje, né?
Com certeza, Nice. Agora a gente vai falar sobre cinema e memória, e esse tema que, assim, eu tenho um apreço gigantesco por ele, porque amanhã acontece a pré-estreia do documentário Não Tem Água Que Apague Esse Fogo, resgata a história das ligas camponesas aqui na Paraíba e também a luta pela democracia.
E para conversar com a gente sobre o filme, Sueli, inclusive, eu lembro que na última sexta-feira a gente tem sempre uma agenda cultural aqui no JE, Esdras Alves entrou, a minha dica foi justamente esse filme. Vale muito a pena a gente conhecer, Não Tem Água Que Apague Esse Fogo, que tem uma pré-estreia aqui em João Pessoa. E para conversar com a gente sobre o filme, a entrevista agora é com a Rosângela Fernandes, que é coordenadora do Criar Brasil e responsável pelo documentário. Rosângela, seja muito bem-vinda à Rádio Tabajara, é um prazer ter você aqui na nossa faixa de entrevista. Bom dia.
Bom dia, Nice. Bom dia, Sueli. Bom dia. Prazer é meu. Estou muito feliz de poder conversar com vocês aqui sobre esse tema que é tão importante.
Para a gente começar a nossa conversa, Rosângela, quero que você explique para a gente como é que surgiu a ideia de transformar esse tema num filme e ainda mais que retrata nesse momento tão importante aqui da nossa história, que são as ligas camponesas.
Então, eu sou coordenadora da ONG Criar Brasil, né, e é uma instituição que já tem 32 anos de história aqui no Rio, mas a gente atua articulado com comunicadores e com pessoas que pensam a comunicação pela democracia em todo o país, e uma das linhas de atuação nossa é a elaboração de documentários. A gente tem feito alguns documentários importantes sobre temas que ajudam a pensar a nossa realidade no Brasil. Fizemos recentemente um documentário chamado Fé e Política, que fala um pouco sobre a luta das comunidades eclesiais de base. Temos um documentário sobre o discurso de ódio, tentando refletir sobre como é que ele contamina a sociedade. E de um tempo para cá a gente vem pensando muito sobre pessoas que atravessam os tempos dedicando parte da sua vida à defesa da democracia. Então, dentro dessa reflexão, surgiu a necessidade, né, de pensar um pouco como é que essa luta em defesa de direitos da democracia acaba tendo muita visibilidade quando ela acontece nos grandes centros urbanos e pouca luz quando essas lutas acontecem no campo. E aí, pensando nisso, sobre essa luta permanente, né, pela democracia no campo, a nossa pesquisa chegou às ligas camponesas, né, e percebeu que a Paraíba é um estado assim, super importante nessa história e que tem trabalhado bastante para preservar a memória, né? Então, desde Cabra Marcado para Morrer, né, o filme realizado sobre João Pedro Teixeira, isso vem sendo levado, né, vem ganhando visibilidade, mas para quem está nos grandes centros, para quem está no sul-sudeste, às vezes ainda tem pouca, não tem a luz que merecia. Então, a nossa intenção foi pensar um pouco como é que pessoas, né, do campo se dedicam a brigar por direitos, apesar de todas as dificuldades, apesar de todo o poder, né, que os latifundiários têm ainda hoje, como é que eles, através de todas as tentativas de golpe que foram efetuadas nos últimos anos, essas pessoas estão batalhando. Então, o documentário tenta resgatar um pouco isso, falando das ligas camponesas desde antes de 64, né, em 62, mas vindo até hoje, né, como é que essa luta por memória e por justiça no campo segue viva e por pessoas que se dedicam a isso. Então, a ideia é um pouco essa.
Muito bom você ter mencionado, Rosângela, o Cabra Marcado para Morrer, né, que é uma obra fundamental do nosso cinema, do inesquecível Eduardo Coutinho, né, uma obra fundamental para a gente entender a história das ligas camponesas, da Liga de Sapé, enfim. Agora, o título é bem curioso, né? Não tem água que apague esse fogo. Explica para a gente, Rosângela, por que esse título?
Então, acho que uma coisa bem difícil quando a gente vai fazer uma obra é pensar o título, né? Como é que isso vai traduzir. E nas entrevistas, uma das entrevistadas, a Alane, que é a vice-presidente do Memorial das Ligas Camponesas de Sapé, na Paraíba, ela falou de uma frase, que essa frase é a frase de João Pedro Teixeira, né, líder das Ligas Camponesas de Sapé, que foi brutalmente assassinado, e ele falava, né, que a luta é dura, é difícil, mas que não tem água que apague esse fogo. E que quando o fogo queima por baixo, ele se preserva. Ele pode parecer apagado, mas ele uma hora vai voltar. Então, uma explicação que nos tocou muito, né, pessoalmente. Então, acho que a ideia é essa. E tem uma coisa muito importante nisso, que me chamou muita atenção, né, no momento que a gente foi ouvindo as entrevistas, como é que essa luta foi apagada, inclusive, para as comunidades que participaram dela. Então, a gente conversou, por exemplo, com o pessoal lá da a neta de Elizabeth João Pedro Teixeira, uma das netas, só rapidamente, né, em Sapé, na Paraíba, né, vocês estão, né, tão na Paraíba, mas acho que é bom relembrar essa luta, foi iniciada, né, essa batalha dos camponeses. Eles queriam ter direito, entre os direitos que eles estavam pedindo na época, no início de 60, final de 1950, era poder dar um enterro digno para os seus parentes, porque nem isso eles tinham direito. Eles levavam o parente numa rede, jogavam no valão e traziam a rede de volta, não tinham direito nem a um caixão, a um enterro digno. E eles trabalhavam num sistema de cambão, que era praticamente um trabalho análogo à escravidão, porque eles estavam sempre devendo para os patrões, eles trabalhavam na terra e só um dia da produção era para eles, o resto era para os donos da terra. Então eles estavam ali numa luta para ter condições mínimas dignas de trabalho. E essa repressão foi tão dura, um pouco antes do início do golpe militar e durante o golpe militar, que isso foi totalmente silenciado. Então nós conversamos, por exemplo, com uma das netas de João Pedro, que ela só foi saber que ela era a neta de Elizabeth Teixeira, que foi a mulher marcada para viver, né? Ela continuou ali a luta do marido depois que ele foi assassinado, e ela tinha 11 filhos, e ela foi para essa para esse enfrentamento, os netos, alguns netos, só souberam dessa história ao entrar na universidade, de tão silenciado que isso foi. Então, a nossa ideia com o documentário é um pouco contribuir, mesmo que pouquinho, para que essa história seja contada e seja resgatada, e que a gente entenda o quanto é importante valorizar e ter condições dignas de vida no campo e ter uma democracia que realmente seja verdadeira. Então, é um documentário que me tocou muito, que tem muita história para contar e que a gente vai ficar muito feliz se o pessoal aqui da Tabajara puder participar, puder ir, puder assistir também.
Pois é, Rosângela, e vendo, ouvindo você falar sobre como foi toda essa construção, essa descoberta, não só para você, mas também para aqueles que ainda não conheciam a própria história, né? E é um assunto que, de fato, foi por muito tempo calado e ainda é. Muitas pessoas não conhecem, não entendem o que é a Liga Camponesa, não entendem a grandiosidade desse movimento que veio justamente para dar voz àquele povo mais oprimido, àquele povo sofrido e totalmente explorado. E a gente pensar que um documentário poder trazer, contar de maneira mais efetiva com relação a como isso aconteceu, vai sim trazer mais luz para esse assunto, que a gente espera que de fato seja um assunto ainda muito abordado. Inclusive, para a gente já quase caminhar para o fim, mas antes perguntar para você, durante a construção do documentário, você realizou entrevistas e dentro desse contexto, para além dessa questão de saber dos netos que nem sabiam que faziam parte daquela história, o que é que mais te chamou a atenção?
Eu acho que me chamou a atenção que esse mesmo poder que reprimiu... Primeiro assim, a Paraíba é o estado destaque no país em relação a essa luta, porque foi algo realmente inovador, e na Paraíba desapareceram... Os dois foram os primeiros dois desaparecidos políticos da ditadura, que é o Pedro Fazendeiro e o Nego Fuba, que também a gente conta um pouco dessa história no documentário. E agora, há pouco, né, em maio, o Ministério Público Federal responsabilizou o Estado e a União por esses desaparecimentos. O Ministério Público Federal também, agora em maio, esclareceu que os corpos de vários desaparecidos foram queimados nas usinas da Paraíba. Então é uma história que ainda está sendo investigada e contada, então isso chama muita atenção, e eu acho que esse trabalho de memória que vem sendo feito, né, pela universidade, a gente ouve professores da Universidade Federal da Paraíba, pela Comissão da Verdade, pela Liga de Sapé e outras, né, outros movimentos populares, a importância desse trabalho de memória, esse esforço coletivo que vem sendo feito, eu acho que nos tocou muito. E também o fato de que essa questão agrária continua no centro da disputa política hoje, né? De bancadas coralistas que votam contra direitos, a gente tem uma situação ainda muito dramática, então isso é algo que eu acho que a gente precisa refletir e entender. E sobre Cabra, Marcado para Morrer, eu indico também, ele está disponível no YouTube, então vale muito a pena assistir, eu voltei a assistir por conta do documentário, e realmente é uma história que precisa ser conhecida.
Maravilha, Rosângela, a gente quer muito agradecer a sua participação, que bom, né? Então é isso, viu, minha gente, antes de você ir lá no CCTA, na UFPB, no dia 1º de julho, portanto, amanhã, às 7h30 da noite, que é quando tem a pré-estreia, fica esse deverzinho de casa, assistir primeiro o Cabra Marcado para Morrer, né, do Eduardo Coutinho, e aí, na sequência, no dia seguinte, você confere lá no Cine Aruanda, no CCTA, na UFPB, no dia 1º de julho, às 7h30 da noite, a pré-estreia de Não Tem Água que Apague Esse Fogo, alguma produção do Criar Brasil. Inclusive, fica a dica para você conhecer, vai lá no @ Criar Brasil no Instagram, para você, inclusive, conferir as outras produções que foram mencionadas aí pela Rosângela Fernandes, nossa convidada de hoje. Criar Brasil, que é uma ONG que já tem mais de 32 anos de atuação aqui no Brasil, sediado no Rio de Janeiro. Vale muito a pena você conferir as outras produções. Rosângela Fernandes, agradeço demais sua participação aqui no nosso Jornal Estadual. Sucesso no lançamento, na pré-estreia aqui na Paraíba. Depois, Rosângela, da pré-estreia, para onde é que a gente leva esse documentário? Como é que as pessoas podem acompanhar?
Então, Nisso, eu só queria, antes de registrar, que a gente, logo depois do filme, vai ter um debate com a Alane, que é vice-presidente das Ligas, com a filha de Pedro Fazendeiro, que é um desses desaparecidos, a neta da Elizabeth Teixeira, a Juliana Teixeira, que é professora também, e vamos chamar, vai participar do debate o Marco Mitigiero, que é o professor da UFPB, também. Então, está todo mundo convidado a participar dessa conversa. No nosso Instagram, @criarbrasil, tem direitinho os detalhes. E a gente, depois daqui, a gente está fazendo um circuito de lançamento. A gente já lançou no Rio, lançou na ABI, a Associação Brasileira de Imprensa no Rio, e vai fazer um circuito de festivais antes de colocar no YouTube. Mas a gente vai ficar muito feliz se o povo puder ir também amanhã e acompanhar. E assim que tiver no ar, eu aviso a vocês também. Mas te agradeço demais, tá, Anice, por esse espaço. Um abraço para você, para a Sueli, para todo mundo aí da rádio.
Obrigada, Rosângela, pelas informações e por trazer luz a esse assunto através desse documentário. E claro, né, Anice, quem puder ir, vale muito a pena. Assistir O Cabra Marcado para Morrer também vale muito a pena, que conta aí sobre essa história. Começamos então com a diretora, né, Rosângela Fernandes, que é coordenadora, perdão, do Criar Brasil, trazendo informações para a gente sobre o documentário Não Tem Água que Apague Este Fogo. E com essa informação a gente vai para o último intervalo do Jornal Estadual. Lembrando que o Jornal Estadual tem oferecimento do DR, Departamento de Estradas e Rodagem, ampliando e modernizando caminhos e estradas da Paraíba.
Jornal Estadual, volta já. Tabajara FM, a rádio que toca cultura.
Livros, revistas, folders e serviços gráficos em geral. Os impressos produzidos na Gráfica União passam por modernos equipamentos, profissionais capacitados e pelos melhores padrões de impressão offset do mercado. O Parque Gráfico de A União está modernizado, garantindo assim a qualidade e agilidade de que você precisa. Solicite seu orçamento pelo 83-3218-6525. Gráfica União, excelência além da primeira impressão.
Antes, o Brasil estava isolado no comércio internacional. Agora, foram mais de 600 mercados abertos em 3 anos. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
A convocação Fiat chegou para você levar seu zero quilômetro para casa. Aproveite! Fiat Argo Drive 1.0, modelo 2026, a partir de R$ 87.990 à vista ou financiado com taxa zero, com entrada mais parcelas de R$ 999. É só até junho, não perca! Desacelere, seu bem maior é a vida.
O governo do Brasil aumenta a proteção das mulheres brasileiras com ações mais rápidas, leis mais duras e mais apoio para quem precisa. E quem diz isso não é a gente, é a desembargadora Jaceguara Dantas.
O Poder Judiciário, através das magistradas e magistrados do Brasil, tem trabalhado arduamente na responsabilização dos agressores e também na redução do tempo de apreciação das medidas protetivas de urgência. Esse tempo, em 2020, era de 16 dias e, atualmente, esse tempo foi reduzido para mais de 50% analisadas no mesmo dia.
Avançamos muito e não vamos recuar até que toda mulher possa viver com liberdade, segurança e dignidade. E se você souber de alguma situação de violência, denuncie pelo Ligue 180. É gratuito, sigiloso e disponível 24 horas. E agora com atendimento também pelo WhatsApp.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. Não vamos recuar. Nossos três poderes juntos pela vida das mulheres.
O governo do Brasil mudou o curso da história do Nordeste com a transposição do Rio São Francisco, uma das maiores obras de segurança hídrica do mundo. Na Paraíba, mais de 2 milhões de pessoas são beneficiadas pelas águas do Velho Chico que chegam ao sertão. Com o ramal do Apodi, as águas conseguem ir ainda mais longe. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Alô, gente, eu sou Bebê de Natércio.
Eu sou Marcos Maia.
Alô, ouvintes da Rádio Tabajara, aqui quem fala é Tita Moura e a minha música toca aqui.
Tabajara FM, 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
São 7 horas e 38 minutos. Já estamos no último bloco. O tempo tá voando.
Passou
nesse
rápido,
JE,
né?
A gente já tá no último bloco. Sueli Gonçalves, Francisco Alves, 7h38 da manhã, mandando aquele abraço para Edinalva Marinho, que nos acompanha de Rio Tinto. Né? Como é que tá o tempo por aí, Edinalva? Conta pra gente, você que tá sempre acompanhando o JE. Lembrando, tá, minha gente, que 981281055 é o nosso canal de interação via WhatsApp. Edinalva conversou com a gente pelo bate-papo lá no YouTube, onde você acompanha a nossa transmissão ao vivo. Dá pra você trazer temas da sua comunidade, falar se tem repercussões aí por conta das chuvas, desdobramentos das chuvas, algum transtorno na sua comunidade, algum evento cultural que você queira divulgar, enfim, algum tema que mobiliza a sua comunidade e que você queira chamar a atenção, a gente pode dar a focinha aí na divulgação, inclusive fazendo a mediação entre a sua comunidade e os agentes públicos para cobrar uma resolução mais eficiente, mais célere para os problemas da sua comunidade, nesse papel social tão importante que a gente precisa enfatizar que o rádio presta. 981281055 é o nosso contato de WhatsApp. Também estamos ativos no YouTube da Rádio Tabajara. Nesse momento, eu chamo a participação novamente do nosso Francisco Alves aqui na nossa bancada. Francisco.
Oi, Nício. Oi, Sueli. Estou voltando dessa vez com informação do mundo, do mundo policial, porque está ocorrendo nesse momento a operação aqui em João Pessoa da Polícia Federal no combate aí à exploração do abuso sexual infanto-juvenil. A Polícia Federal, então, está realizando nesse momento a Operação Guardião Digital 13, que tem aí esse objetivo de reprimir práticas criminosas no armazenamento de imagens e vídeos com conteúdo de abuso sexual infanto-juvenil. Essa operação consistiu no cumprimento de um mandado de busca e apreensão na cidade aqui de João Pessoa, expedido pela Justiça Estadual da Paraíba, bem como na determinação judicial